Vamos agora então começar a fazer a migração do front-end, tá? Vocês vão perceber que não vai mudar muita coisa, tá? Então eu vou inclusive copiar os mesmos arquivos aqui do. Eu vou copiar esse arquivo do back-end, vou copiar o values.yaml, né? Que é o primeiro que a gente vai criar. Vou copiar para dentro da pasta front-end. E aí eu vou copiar também todos os arquivos, né? Todos os deployments que a gente for fazer. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse deployment para cá, as principais partes, né? Então, o que vai manter? Vou apagar aqui o back-end. O que vai manter a gente no deployment vai ser o values.name, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, substituir tudo que tiver porto front-end por values.name. Aqui também a gente vai manter a mesma coisa, então a gente simplesmente vai vir aqui no deployment do back-end e pegar a mesma ideia, então image.tag, vai ficar por aqui. O que mais vai mudar? A gente vai poder colocar o namespace, o número de réplicas, isso aqui não vai mudar também, então até copio aqui, ó, de réplicas para cá, então, namespace e réplicas. Selector, tudo isso aqui não vai mudar, tá? O que vai mudar são os resources também. Então a gente está aqui, ó, name, resources. Então a gente vai copiar toda a parte resources aqui. Cola também. Paga esse limit, que também é resources. Container port. Eu vou colocar aqui uma definição aqui, tipo, como app port aqui, por exemplo. Tá? Então vou usar ele aqui também da mesma forma, só que aqui a porta é 80, é o padrão. Tá? Volume mounts, mantém aqui, isso tudo vai se manter, não vai mudar nada, e aqui também não vai mudar nada. Então a gente tem aqui exatamente a mesma coisa, exceto que aqui embaixo a gente vai ter um default também, que vai ser front-end config, tá? Ou então .values.configMap.name, tá? Ou um ou outro, tá? Então esse que vai ser o valor que a gente vai colocar por aqui. Porque se a pessoa mudar, né, fizer uma modificação, a gente tem que refletir essa modificação no nome do config map aqui embaixo também, tá? Bom, então isso acaba pro deployment, tá? O que vai mudar aqui agora é que a porta é 80, a versão é a versão que a gente estava em .0.0 e aqui vai se chamar porto front-end, tá? Não vai chamar mais porto back-end. No deployment você pode ver que a gente não tem mais essas envs, então a gente não tem env aqui, porque a gente só tem o próprio config map. O ingress a gente vai mudar para porto front-end aqui também. A gente não tem mais o secret, então essa aqui apaga. A gente pode fechar isso aqui. Então a gente vai para o ingress, tá? O ingress, como a gente está usando a mesma ideia de um para o outro, ele vai ser idêntico. Na verdade, não vai mudar nada. Então a gente pode vir aqui simplesmente e colar. Isso que é a vantagem de você usar deployments, né, templates. Porque você consegue fazer essa mudança, pode copiar em um arquivo e colar no outro e utilizar em uma gama grande de aplicações. Tá? Sem precisar mudar nada, assim, tá? Então a gente tem values.name e tal, tá tudo certinho. O service também vai ser a mesma coisa. Então a gente simplesmente vai copiar um service de um e colar no outro, tá? Então a única coisa que a gente está mudando aqui que é 80 e HTTP. O HTTP é o mesmo nome da porta aqui que a gente colocou, então você tem que garantir que no seu deployment a porta esteja nomeada, tá? E aí o que ficou para a gente, que é a única coisa de diferente, é o config map. Bom, o config map ele vai ser um pouquinho diferente do resto, tá? Porque a gente vai ter que fazer algumas alterações no nosso código, tá? Bom, como é que ele funciona? Para a gente fazer uma função, a gente vai usar uma função chamada template, uma função chamada TPL. Para isso funcionar legal de uma forma mais simples, a gente vai ter que transformar essa função aqui que a gente está colocando nesse arquivo num arquivo de uma linha só, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover o return, porque a gente vai retornar um objeto, então não precisa de um return. A gente também não vai precisar dessas chaves de abertura e fechamento, tá? Porque a gente vai estar retornando diretamente o objeto, legal? Então a gente vai simplesmente apagar esses espaços, apagar essa vírgula também que não precisa, vir para cá, colocar tudo em uma única linha, tá? E trazer ele para cá. Então se você vier, se eu tirar aqui o Word Wrap, né, você vai ver que ele tá tudo numa linha só e ele tá printando isso do lado de fora, tá? Então se a gente vir até aqui e copiar isso daqui e colar, a gente pode vir até no arquivo do front-end, o próprio arquivo config, né, no source aqui que a gente tem, config.js, você vai ver que se a gente colar isso daqui, ele vai estar exatamente igual, então ele não vai dar errado, tá? Então é exatamente o mesmo arquivo, só que a gente está deixando ele com uma única linha, tá? Eu não vou salvar porque é mais fácil de ler daquele jeito. E aí agora que a gente vai usar a função TPL, tá? A função TPL ela tem a seguinte assinatura, então você vai abrir, né? Então, TPL, e aí vai vir uma string. Dentro dessa string, ele pode ter outros templates, então a gente pode usar aqui values, a gente pode usar outras coisas, como values.name, e concatenar com outras coisas aqui dentro. E aqui é o contexto. O que é o contexto? De onde ele vai pegar esses valores? Ele vai pegar da minha instalação atual. Então, vai ser assim. A gente vai vir aqui, tá? Tudo isso daqui vai se tornar a string que a gente vai alterar. Então, a gente vai abrir o template aqui, colocar TPL, certo? Vai abrir a string aqui dentro e vai fechar a string aqui, ó, tá? E aí, ponto aqui dentro e vai fechar o template. Então, essa daqui é a função que a gente vai usar. E o que, que a gente vai modificar? A gente vai mudar aqui, né, o nome, né, a URL do nosso backend, porque a gente quer aceitar para lá. Primeiro, a gente vai alterar aqui, né, o nosso nome do nosso config map. Então, a gente vai colocar um valor default. Então, lembrando, né, a default, ela é, ela primeiro recebe o valor padrão. E se o valor padrão, né, se o valor opcional não tiver setado, ele vai usar o valor padrão. Então, por padrão, a gente vai setar um valor aqui, que é o front-end, opa, que é o front-end config, né? Vamos setar esse valor. Se ele não existir, values.configmap, uma nova chave.name. Então, vamos lá já criar essa chave aqui, né, para evitar problemas maiores, tá? Então, ponto name, e a gente seta aqui, né, front-end config, só para deixar já certinho, legal? Bom, além disso, a gente vai setar aqui, né, a nossa URL de back-end, então vamos já dar um Ctrl X aqui para poder cortar, e a gente vai setar essa URL como sendo values.configmap.backend, vou chamar de back-end URL, tá? A gente salva isso daqui aqui, e a gente cria ela aqui, então, back-end URL, tá? E aí a gente coloca essa URL já aqui direto, né, dentro do nosso arquivo values e aí salva ele para poder ficar tudo certinho. Então agora que a gente já setou tudo, a gente já fez tudo certinho, a gente vem aqui para o nosso repositório e agora a gente vai dar um Helm template, né? A gente vai dar um Helm template no front-end e a gente vai ver aqui, né, que a gente já tem os hosts certinhos, a gente está também definido no config map aqui, ó, nosso back-end está perfeito também, ele já fez a configuração, ó. Ele colocou tudo aqui. A gente poderia, sim, ter usado um DNS aqui, concatenado os dois, já que os dois são o mesmo DNS, só que isso daria um problema que a gente não conseguiria acessar a nossa máquina, né? A gente não poderia hospedar o nosso back-end em outro lugar, porque a gente teria ele fixo no nosso DNS aqui dentro do nosso cluster, tá? Bom, então agora que a gente sabe que está tudo funcionando direitinho, a gente vai fazer o deploy disso daqui. Então a gente vai fazer um Helm install, a gente vai só utilizar aqui o mesmo comando, né? Eu vou só reutilizar o mesmo comando. A gente vai usar aqui como porto front-end. Porto front-end. E a gente vai rodar no die run aqui, né? Então, a gente vai ver que ele vai, ó, ele instalou. Ele vai rodar, instalou normal. E a gente pode também, né? Se a gente quisesse mudar alguma configuração, a gente pode usar o set, tá? Então, como é que funciona? Imagina que eu quero dar um set, tá? E eu quero mudar a URL do meu back-end. Tá, então, a gente vai usar o mesmo valor. Então, a gente tem configmap.backendURL, certo? É o que a gente está chamando aqui. A gente não vai colocar o values, é a única coisa que muda. Então, a gente vai colocar set configmap.backendURL, tá? E aí, eu vou colocar um igual, porque a gente define certinho que ele vai ficar por aqui. E aí, eu vou colocar, por exemplo, http://minha-url-nova.com.br, que seja, tá? E aí, eu vou rodar isso aqui de novo. Ele vai setar essa URL, mas a gente está vendo que não mudou. Por que que não mudou? Porque essa configuração, ela é case sensitive, tá? Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Então, o URL aqui eu coloquei com a letra maiúscula, quando o URL que a gente está utilizando aqui está com letra maiúscula só no U, tá? Então, ele é case sensitive. Então, vamos refazer esse comando e a gente vai fazer ele com letra certa, né? Backend URL, do jeito que a gente escreveu aqui, backend URL também. Pensem, tá vendo? Ó, config map com M maiúsculo e a gente vai dar o nosso enter aqui para poder ver o que, que mudou, legal? E a gente vai vendo aqui, ó, que agora ele fez a alteração. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue que ele faça alterações em tempo de execução dentro do CLI. A gente não precisa mais fazer isso daqui em tempo, tipo, escrever, e aí depois fazer o deploy do arquivo. A gente consegue fazer isso em tempo de execução dentro da linha de comando. E a gente, isso é ótimo para quem está fazendo o deploy automatizado, tá? Então, a gente consegue parametrizar os templates. Isso é uma das grandes vantagens do Helm, tá? Bom, eu não vou rodar esse template ali, porque a gente já instalou, então ele vai estar funcionando, mas a partir de agora, no próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente consegue transformar esse deploy numa forma muito mais simples de se trabalhar, tá? A gente vai conseguir transformar o deploy de uma maneira muito mais fácil e conseguir fazer ele usando os repositórios do Helm, né? Os repositórios hospedados do Helm usando o GitHub Pages. Legal? Então vejo você no próximo vídeo.